Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando mais um programa super especial. A gente vai falar sobre educação e arte. É sempre muito importante a gente também diversificar essas pautas, né? Eu lembro que o produtor uma vez falou comigo assim: você não vai diversificar essas pautas, sua pauta está ficando muito direito, viu? Eu falei: não, mas eu tenho tentado, né? Mas é sempre por aí, é a gente tentar discutir outros assuntos das relações humanas e também pensar junto com isso, trazer um pensamento crítico à sociedade brasileira. Para falar sobre educação e arte, nós estamos recebendo aqui a professora Cristina Silva, para a gente poder tratar desse assunto que eu acho que é tão bacana e tão legal a gente pensar que as famílias e as crianças brasileiras precisam dessa interatividade entre a cultura, a arte e a sabedoria. Cris, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, viu, professora?
Obrigado, Anderson. Prazer é todo meu, né, e você me convidar para participar desse tema tão importante para mim, para a sociedade, para as crianças, né. É um momento muito bacana, né, a gente divulgar a arte, né, não só nas redes sociais, né, mas um todo, né. Obrigado pelo convite, Anderson.
Eu e nós aqui agradecemos. Cris, queria te perguntar qual é a importância e como é que você trabalha a arte, né, nessa ideia da educação.
Anderson, existem várias linhas, né, de pesquisa, né, que você faz várias abordagens no mundo da arte, né. Eu tenho colocado assim, várias bases, né, na arte, né. Eu leio alguns pensadores, né, mas o que eu gosto mais de trabalhar é a questão da expressão da arte mesmo da criança, né. Existem várias linhas de pesquisa, tanto tem da Ana Maria Barbosa, né, que trabalha a abordagem triangular, né, e eu gosto muito de trabalhar essa questão da abordagem triangular, né, e também tem aquela questão do processo também, que já é um trabalho que acontece há muito tempo, né, desde a LDB de 71, que foca mais no processo artístico, né? Embora muita gente entenda um pouco errado essa questão da escola nova, que foi de 71, né? As pessoas achavam que era só deixar um monte de materiais artísticos, né? E a criança ia se expressar, né? E as pessoas acabaram entendendo errado, né? Que a gente, sim, tem que deixar a criança se expressar, mas também, né, tem que direcionar mais ou menos o caminho, né? Não pode deixar ela totalmente livre, né? E o meu trabalho mesmo em sala de aula, eu tento percorrer os caminhos, né? Eu quero que as crianças vejam um pouco da história da arte de uma forma bem diferente, criativa, sempre tentando trabalhar as quatro linguagens, né, foram colocadas para nós, que a gente teve que virar um professor polivalente, trabalhar, né, a música, o teatro, a dança, né, e aí a gente acaba, tem que se esforçar um pouquinho, né, porque não foi dada essa formação para a gente, né, o professor de arte que está na escola, ele geralmente tem uma formação específica, né, ou geralmente ele é das artes visuais, ou ele é da música, ou ele é do teatro, ou ele é da dança. E colocaram ele na escola, né? E dentro da escola a gente acaba tendo que trabalhar todas as linguagens, né? Então acaba sendo um esforço muito grande do professor dentro da sala de aula. Ele que tem que correr, né, para as suas formações, ele que tem que estudar, embora não, né, te obrigue você a aprofundar, né? Mas é uma batalha do professor. E eu tento fazer isso na minha prática pedagógica, né? Usando um pouco sempre a abordagem triangular da mamãe, né? Que é o fazer, contextualizar, apreciar, né? E dando uma passagem para essas quatro linguagens importantes, né? Então é assim que eu trabalho na minha prática pedagógica.
Onde que a Anísio Teixeira está dentro desse pensamento seu, hein?
O Anísio, ele, né, igual eu te falei, né, ele fez parte, né, da Escola Nova, ele, a Ana Mãe Barbosa também trabalhou muito com ele também, né, ele também focou um pouco nessa questão do processo, né, ele falava que a arte a gente não pode também preocupar só com finalmente, né, e esse período de pandemia tá um problema muito sério, né, porque às vezes a gente passa atividades para os meninos online e a gente acaba às vezes não vendo o processo, né, A anestesia trabalhava muito isso, a questão, o resultado final, né? A gente tem que trabalhar muito a questão do processo. E é um educador muito importante no meio das artes visuais, né, dos professores de arte.
Darcy Ribeiro.
Ah, Darcy Ribeiro é importante a questão da humanidade, né? São pensadores que a gente não precisa nem discutir, porque o pensamento humanista, né? A arte não tem como não fugir do pensamento humanista, né? O tempo todo a gente trabalha essa questão do ser humano, né? Do voltar com o pensamento humanista, né? E isso foi muito importante, né?
Ô Cris, eu queria te perguntar também, como é que você vê e tem uma perspectiva de futuro com relação à a escola pública?
Sim.
Nós tínhamos até ali nos anos 80 uma escola pública muito, ela não era tão inclusiva, porque ela às vezes segregava, porque as pessoas de baixa renda, de muito baixa renda, estudava ali, eu lembro disso, né? As pessoas estudavam ali até a quarta série na época, né? Muitas pessoas faziam isso. E depois ia ter, talvez no futuro, alguma outra oportunidade, porque também não tinha escolas em todos os lugares. Mas aquelas que tinham uma boa qualidade, e depois ela era uma escola diversa, né? Porque estudava todas as classes sociais ali dentro, então era uma boa amostragem social ali. Como que, também não pode romantizar, falar, antigamente a escola pública era muito boa, né, mas ela não incluía, né? Então ela também tinha essa coisa da classe média lá dentro, né?
Sim.
Ela não era uma escola para pobre mesmo, né? Mas ela tinha uma certa diversidade ali dentro. E como é que você viu e vê hoje, depois dessa sobreposição de cultura que nós estamos percebendo, né? Essa ideia dessa escola mais particularizada, né? A classe média abandona praticamente a escola pública e vai para a escola privada, né? Como que você vê esse campo e como é que você percebe também uma certa cultura individualista muito amplificada na mente da formação dessas crianças?
Isso que você falou é muito importante, né? Porque todo mundo critica muito a escola, né? De maneira geral, a educação de uma maneira geral, né? Mas a educação, ela teve justamente isso, ela era mais direcionada para quem tinha condição, né? Para estudar até o quarto ano, né? Igual você falou, ou então, né, quem tinha condição de pagar a escola, né? E a partir daquele momento que ela foi inclusiva, né? Ela começou a aceitar todo mundo, né? Antes, né, era no máximo que se estudava até o primeiro grau. Agora você tem escola pública, primeiro ano da educação infantil, ensino médio, né? Isso foi muito bom, né? Só as pessoas têm essa questão de criticar muito a educação, mas eu acho que houve um avanço muito grande, né? Essa questão as crianças, elas não tinham acesso à educação, e também elas não tinham acesso à cultura, né? E essa ampliação de vagas, né, fez com que não só as crianças, os adolescentes tivessem uma visão muito melhor, né, em questão cultural, né, em questão de conhecimento mesmo, né. Isso foi muito positivo para a educação do nosso país, né. Se fala muito que a escola está ruim, que não existe muitas pessoas que integrinha a imagem da escola pública, né? Mas é porque antes ela não recebia essas crianças que estavam na marginalidade, né? Elas não estavam abertas para elas. Então, as crianças, essas pessoas, esses adolescentes, né, que não frequentavam a escola, estão dentro da escola, né? E a gente tem que aprender a lidar com eles, né? Porque na época de nossos pais, nossos avós, elas tinham que trabalhar, elas não estavam dentro da escola, né? E isso eu acho que é um ganho muito grande para dentro da educação. Eu acho que só acrescentou, né, e aumentou mais o conhecimento cultural. Então, por causa dessa inclusão das crianças, acho que foi muito importante, sim. Deve continuar, né, essa separação da escola particular, né, aconteceu realmente de fato, né, mas tem o problema na hora da entrada da universidade, né, mas é porque realmente essas crianças estavam fora da escola, né, a educação estava com uma classe mais elitizada, né.
Simples, né?
É.
Até hoje, se for pegar, por exemplo, dentro das universidades federais, apesar de ter um recorte um pouco diferente, mas a grande maioria sempre foi assim, né? A grande maioria das universidades públicas era para pessoas de renda boa, para não dizer excelente. E as pessoas de renda mais baixa iam para a escola privada, né? Que era para as universidades privadas. Então ela segrega desde sempre. Mas, Cris, eu queria uma outra coisa também que eu queria colocar nessa conversa nossa. É a ideia essa ideia da educação da forma que ela foi concebida, né? Que é aquela escola mais positiva, escola em que existe uma competitividade, né? entre não só entre o saber, mas também existe uma competitividade que é criada no aluno, né? O aluno, ele hoje é criado não para estabelecer um conhecimento comunitário, ele é um conhecimento quase que individualizado. Então ele está sempre aprendendo para ver se ele vai aproveitar aquilo em algum momento da vida dele, para servir para alguma coisa, para ele ganhar alguma coisa, para ele ganhar um dinheiro, ele ter uma profissão e tal, tal. Isso tudo, tirando essa parte que é positiva, sim, que a pessoa precisa ter uma formação para ela se adaptar ao meio social, né? Ela também ter um meio de vida e tal, e aprender a fazer algumas coisas e tal, que obviamente vai se reverter em ganho material, dinheiro e tudo. Mas o aprendizado, ele parte do princípio que ele também faz parte do lúdico do sujeito, né? Como que você vê essa transformação, essa ideia dessa escola prussiana que veio lá de passar de fase, o menino tem que passar de ano, essa coisa toda, e nós trazemos isso até hoje? Como é que você vê tudo isso e como é que isso interfere até no processo de criação do indivíduo?
Isso que você está contando é uma coisa interessante, né? Houve uma discussão aqui no meio familiar, com meu marido e minhas filhas, justamente a respeito disso, né? Porque a escola, o tempo todo, somente o ensino médio, né, ele começa a ensinar não para o ser humano, né, ele estudar para agora, para passar para o Enem, né, ele tem que ter as boas notas, o conhecimento para passar no Enem. Né, e a escola não está preocupada em formar o cidadão, não, você tem que estudar para a vida, né. A consequência disso, como você falou, a consequência disso vai trazer dinheiro, né? Você vai trabalhar de uma forma mais, né, do seu gosto, né? Isso acontece, né, naturalmente, né? Mas, infelizmente, tem isso mesmo, né? Principalmente dentro das escolas privadas, né? Ela não está direcionada para o aluno estudar, para ele ser melhor, para ele ter um conhecimento para a vida, né? Está direcionado para ele, né? E aí, se ele tem uma boa nota, aí ele vai curar, ganhar dinheiro, né? Isso aí é um problema, né? Deveria ser mudado, por mais que a escola pública ainda tenha essa preocupação um pouco maior, né? Formar o cidadão, trazer o conhecimento para ele, né? Eu acho que tem um pouco mais essa questão, trabalhar mais a questão da ser humano, né? Ele tem que estudar para ele. Para a vida, né? Não para poder ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro vai vir como consequência, né? Então, eu acho isso aí muito difícil dentro da área de escola, né? A gente tem que mudar isso. A gente tem que, né? Nós, como os professores, né? Eu acho que tem essa questão. O professor tem um papel muito importante dentro da sala de aula, né? A partir do momento que você fecha a porta ali, né? Ser professor ali é o mais importante, né? Então, diante da sociedade que cobra essa questão, você tem que estudar, você tem que passar no Enem, você tem que ganhar dinheiro, né? A sociedade cobra isso. O professor ali dentro, ele pode passar essa questão mais humanista, né? De que ele tem que estudar uma fórmula matemática, ele tem que conhecer sobre história, sobre ciência, sobre biologia, para ele, conhecimento para o outro, né? É, então, cada professor mesmo, parte do professor mesmo, ele fazer isso. Isso depende muito, né? Agora a gente não tem a sala de aula, né? Então, na hora que ele está nas suas... fazer esse diálogo direto com ela, né? Já que a sociedade cobra diferente, né?
Cris, a arte alivia o sofrimento nesse desabrochado aluno com o aprendizado, porque eu lembro que eu fiz uma pauta com o professor Fábio Bella, da UFMG, e eu lembro que a gente estava conversando sobre o sofrimento para o sujeito aprender, adquirir conhecimento, né? Como que o sujeito sofre na medida que ele começa a intelectualizar, ele começa a aprender, começa a interagir com o conhecimento e tal. A arte, ela tem esse papel, ela é inserida no contexto da escola, no contexto do aprendizado, ela tem esse papel de alívio do sujeito também, de trazer um certo alívio para aquele conhecimento que está por estabelecer na sua cabeça?
Sim, é muito importante, né, a arte, né, embora, né, não tenha uma valorização, né, muito firme, mas desde a educação infantil, né, as professoras já trabalham com a questão da arte, né? Todo o conhecimento que a criança vai adquirindo foi trabalhado, as professoras da educação infantil, elas trabalham muito essa questão da arte, né? Lúdico, né? Nas séries iniciais é muito importante também, né? Foi introduzido as aulas de arte, não é na onde que eu trabalho, na prefeitura que eu trabalho, a partir dos meninos de 6 anos, a partir do primeiro ano até o nono ano. E isso foi muito importante, apesar que foi reduzida a carga horária. Antes a gente trabalhava, tinha duas aulas de arte, agora já foi reduzido para uma. É uma luta constante, né, nossa. Mas ajuda muito, sim, né? Embora muita gente ache que a aula de arte é aquela aula da bagunça, né? É a aula da bagunça, né? E não é, né? Não é que é a aula da bagunça. É uma aula mais diferente, é uma aula mais, né, solta, né? Mas teve um trabalho que eu fiz com os alunos do primeiro ano, foi levar poesia para as crianças, né? Então eu fiz um trabalho com os alunos de 8 anos de idade e um trabalho com os pré-adolescentes, alunos do 6º ano. E eu percebi que eles não tinham muito contato com a poesia, né? Poesia é tão importante, né? Eles às vezes lêem um livro, né, da moda, mas não trabalham às vezes a poesia, né? E aí eu quis trazer uma forma diferente de conhecer a poesia, né? E foi através da música, na arte, que eu consegui fazer isso. Eu trabalhei com poema da Cecília Meirelles para as crianças pequenas através da música. Tem alguns músicos, né, muito interessantes, que eles pegam os textos poéticos e transformam em música, né? Tem uns 2, 3 músicos que fizeram isso. Eu trabalhei dessa forma, que eu tentei justamente isso, levar a arte, né, para a poesia, né? E foi um trabalho muito legal para as crianças, né? No final do projeto que eu trabalhei, as crianças já estavam falando de Cecília Meirelles, né? Já estavam falando sobre o poema da Cecília Meirelles, através da música, né? Porque a música se cantava Leilão de Jardim, né? E foi a mesma coisa quando eu levei para os adolescentes. Eu levei um poema E Agora José, muito reflexivo, né? E foi trabalhado justamente com a música, né? Porque eles olham aquele texto imenso, meu Deus, né? Os meus adolescentes, eles não gostam, né? E depois eles começam a refletir, se colocar a música cantada com o poema José, muda a temática, o texto escrito, depois a questão musical. Parece que é como se eles estivessem ouvindo a música deles, né? E aí houve um questionamento maior, que a partir do momento que eu coloquei o poema musicado, né, do E Agora José, aí os meninos questionaram o tempo todo. Eu vi que foi feito realmente uma reflexão, os meninos começaram a refletir realmente, né? Que José é esse? É um José ninguém, né? Então foi assim, através da arte que eu levei essa poesia para os meninos, né? Então, a arte, ela é muito importante, né? Você pode introduzir ela de outras formas, através do teatro. Também já trabalhei muito a questão de levar o mundo do cinema, né? Chaplin, através da arte também, através do teatro. Então, assim, enriquece muito. Os meninos começam a ter um conhecimento cultural através, né, do envolvimento com a arte, o mundo da arte.
Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um primeiro intervalo aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. A gente está entrevistando a professora Cristina Silva e a gente está falando aí de arte e educação. É um minutinho só, não saia daí, é sempre um prazer fazer essas pautas aqui. Essas pautas ficam leves, né, quando a gente está conversando sobre isso, é tão gostoso. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais Cultura Geral falando de arte e educação. Um minutinho só.